De Deus dou por abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Inicio saudando os colegas vereadores, a mesa, assessores desta casa, demais presentes, público que nos prestigia nesta final de tarde, nesta noite. Nós temos uma apreciação de uma ata, que é a ata 35, de 10 de outubro de 2016. A ata 36 não ficou pronta, então eu coloco em discussão e votação a ata 35, de 10 de outubro. Não havendo manifestação, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao Fernando, diretor, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 431/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para análise e votação de Vossas Excelências projeto de lei número 47/2016. Que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro de 2017. Em anexo ao justificativo da presente proposta, atenciosamente Paulo Vino Mazzutti, o prefeito. Somente tivemos um expediente encaminhado à mesa, senhora presidente.
Gostaria de fazer uma saudação especial ao Manuel, presidente do Sindicato dos Municipários, e em nome dele, então, homenagear todos os servidores públicos pela passagem do Dia do Servidor na última sexta-feira. Nós não temos nenhum requerimento escrito encaminhado à mesa, mas temos os requerimentos encaminhados pelos vereadores juvenis. Então, eu gostaria de saber dos colegas se querem que a gente faça a leitura de todos os requerimentos, ou se, como todos os vereadores estavam presentes na sessão dos vereadores juvenis, e todos os vereadores e assessores ajudaram na elaboração dos primeiros requerimentos, se já coloco em votação ou em discussão algum requerimento dos quais foram apresentados.
Presidente, por uma questão de ordem, eu gostaria só que fosse lido o requerimento verbal que foi feito pela aluna do Alexandre Bach, dizendo sobre a merenda, que eu vou me posicionar contrário ao requerimento.
Esse requerimento, por ter sido verbal, a gente não está encaminhando agora, nesse momento, para o executivo, só os escritos. Então, são só os escritos, os requerimentos, e tem.
Só uma questão de ordem, presidente.
Sim.
Sobre aquele, o que aquela aluna falou naquela noite, que nós estávamos presentes, não foi em requerimento, foi nas explicações pessoais, não foi?
Não, ela ocupou o espaço dos requerimentos. Ela fez uma manifestação e ao final pediu que fosse mais investido um pouco mais na alimentação escolar e nos materiais de expediente. Então se tornou um requerimento. Ela justificou no momento de encaminhar requerimentos. Então,
Ah,
foi no
tudo bem.
espaço de requerimentos.
Tá bom.
Palavra com o vereador Pazini.
Essa questão, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o que que diz a Câmara Juvenil? Os requerimentos, os projetos, não são feitos uma relação no final e depois é encaminhado para o executivo
Na verdade, todos não diz no final, diz que tem que ser encaminhados ao executivo para apreciação e tem que passar pelos vereadores. Como nós sabemos que estamos no final do ano e de uma legislatura, nós preferimos então a cada sessão dos vereadores encaminhar já para o executivo para que tenha um retorno durante as sessões dos próprios vereadores
Então,
juvenis.
tá explicado.
Então, os senhores querem que façamos a leitura de todos os requerimentos? Não? Eu vou colocar em discussão algum requerimento dos vereadores juvenis. Praticamente todos os afilhados e afilhadas dos senhores fizeram requerimentos. Fica em discussão se alguém queira fazer alguma colocação. Não? Então, passamos para a votação dos requerimentos escritos encaminhados pela Câmara Juvenil. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos da Câmara Juvenil aprovados por unanimidade. Nós não temos ninguém inscrito na Tribuna do Povo nesta sessão. Oi? Ah, desculpa. Eu coloco em discussão a palavra à disposição para encaminhamento de requerimentos verbais. Vereador Mustafá.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente. Presidente, gostaria de colocar a inclusão por acordo de liderança o projeto 46/2016 para votação hoje. Obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, público aqui presente que nos assiste, nossos amigos que estão aqui. Eu apenas quero fazer um requerimento verbal, porque nesse final de semana, devido a muitos acidentes, o pessoal do SAMU, quando estive no hospital, pediu para que fosse investido um pouco mais em placas para identificar as ruas, né? Para identificação das ruas. É uma reivindicação que eles pediram para que eu fizesse aqui na Câmara para todos os vereadores e que pudesse identificar melhor as ruas. Em contrapartida, eu falei a eles também que a dificuldade é que passa por um cara de Porto Alegre e ele não tem uma identificação. Como é que poderia ser um ponto de referência, né? Tu vê, isso aí é uma burocracia também, né? Mas eles disseram que culpa eles não têm, que tem que ser desse jeito, porque às vezes é uma rua que eles não conhecem, mas se dissesse é lá perto da mecânica, todo mundo sabia se é um cara de Guaporé que atende, né? Isso do SAMU, eles não têm culpa aqui, mas é uma burocracia que deixa eles de mãos atadas, né? Então eles pediram que o poder público pudesse colocar, quem sabe, mais placas para identificar as ruas, que para eles ficaria melhor. Disseram que era um lugar fácil, mas pelo nome da rua não conseguiam chegar, porque o cara de Porto Alegre passa o nome da rua aqui. Mas ele não tem referência nenhuma na nossa cidade, né? Então, é uma coisa também que teria que ser vista, né? Mas, infelizmente, não tem o poder para mudar. Então, o único poder que nós temos é pedir placas para que eles tenham melhor identificação e possam trabalhar melhor. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Se o vereador me permite, só gostaria de subscrever o requerimento do Moreta.
Palavra à disposição. Vereador Mário Marucco.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente. E, inclusive, eu queria também partilhar o seu requerimento, Moreta, que foi feito um requerimento há uns 4, 5 meses atrás, que nós fizemos aqui nesta casa, para a colocação de placas indicativas aqui no município de Guaporé, que tem vários locais que não tem placa indicativa. Aquela do Morro do Cristo foi colocada, está uma beleza aquela placa. Está uma beleza. Agora, aqui na cidade, realmente, Moreto, eu também quero partilhar do teu requerimento, né? E eu acho que é uma necessidade, principalmente quando vem pessoal de fora que tem dificuldade para trafegar aqui em Guaporé e que pedem o nome da rua, enfim, uma rua indicativa. Então, eu também compartilho com o teu requerimento. Obrigado.
Palavra à disposição. Coloco em discussão os requerimentos encaminhados. Vereador Rodrigo De Marco.
Só para justificar, que estou subscrevendo, que é o segundo, terceiro requerimento que a bancada já fez e hoje vem até o vereador no mesmo sentido. E é uma dificuldade que o próprio Correio, que eles lidam, trabalham o dia inteiro, é o trabalho deles que eles têm em encontrar ruas. E é um fato que aconteceu inclusive comigo, que uma transportadora me parou um dia na rua para solicitar uma rua próxima e eu, vereador de Guaporé, não sabia localizar porque a gente usa pontos de referência. Ele dizia, a rua tal, eu dizia, não, me diz perto do que é mais fácil. Perto do Senai, perto dos andeios, seja o lugar que for, mas não a rua. E eu a gente não consegui explicar um vereador de Guaporé para uma transportadora onde que era a rua que ele estava buscando. Justamente por a gente, como não tem identificação nas esquinas, usar pontos de referência. Era isso.
A palavra continua à disposição. Coloco em votação os requerimentos verbais. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo e temos um projeto de lei incluído por acordo de lideranças, projeto de lei 46/2016. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto.
Projeto de lei número 46/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa, o projeto de lei em anexo trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 64 mil, visando propiciar ao Poder Executivo condições para abrir processo licitatório destinado à aquisição de veículo utilitário do tipo picape para o desenvolvimento de ações relacionadas ao trânsito local. Os recursos são oriundos de leilão de bens do município, que legalmente somente podem ser utilizados na aquisição de novos bens permanentes, à consideração dos nobres edis.
Palavra à disposição. Não havendo manifestação, vereador Pazini.
Só para agradecer os líderes, para o pedido do vereador Pato, né? Como pela inclusão. Então, queria agradecer aos líderes e desde já agradecer realmente pelo Poder Executivo.
Palavra à disposição. Coloco em votação o projeto de lei 46/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nesse momento, temos explicações pessoais com a palavra, 10 minutos, vereador Paulo Giroldi. Vereador Mustafa.
Boa noite de novo, reitero minha saudação. Eu gostaria de falar sobre um menino que a gente está procurando ajudar de várias maneiras e dizer que agora já tem os ingressos para a janta dele dia 12 de novembro. Quem tiver interesse em ajudar essa criança, eu tenho comigo os ingressos. Quero dizer também que irei encaminhar um projeto de lei colocando que é necessário que a gente monte na nossa cidade, a Secretaria de Saúde, um banco de dados para que qualquer cidadão que tenha necessidade para ter que doar sangue em Passo Fundo tenha um banco de dados na Secretaria de Saúde e que tenha uma pessoa responsável para que cuide desse problema. E também que os agentes de saúde tenham mais essa prerrogativa, que quando cheguem nas casas, além de fazer o que eles fazem, de tirar a pressão, ver os remédios, que ele também incentive as pessoas a colocar o nome para doação de sangue. Só assim as pessoas que realmente têm esse problema, porque é um problema muito grande quando a gente precisa de alguém para doar sangue e não acha ninguém. Tem que ficar catando um canto da cidade. Se nós tivermos esse banco de dados, vai ficar muito mais fácil. E também eu pedi licença ao nosso colega Jader, hoje falei com ele, para que a gente coloque, sem demora, né, um projeto que é de autoria dele, que é a farmácia popular, que são os remédios que as pessoas têm em casa e que não usaram todo e ainda está na data de se usar, que possa ser doado para a Secretaria de Saúde. É isso, meu presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Guzardo.
Ilustríssimo presidente dessa Casa Legislativa, meu colega André, de saúde, ele saudando, saúde à mesa composta, os demais colegas vereadores, o público nos prestigia, de uma maneira especial, o presidente do sindicato, o Manuel, a imprensa falada e escrita, e saudando o Manuel, eu queria saudar todos os servidores públicos. Agora eu tive a honra de, durante 6 meses, trabalhar com vocês no Parque de Máquinas, e fui muito bem aceito naquela secretaria e desenvolvi certamente o que eu pude de melhor de mim. Eu gostaria de relatar, presidente, primeiro cumprimentar a casa pela sessão que fez aqui da Câmara Juvenil. Eu acho que essas atitudes engrandecem a democracia, mas eu acho que a guria foi muito infeliz. Porque, sinceramente, mais uma vez eu ouço nessa casa as inverdades que eu estou aqui ouvindo há 12 anos. Há 12 anos aqui eu defendo o governo nessa casa. E me causou espanto quando ela disse que as crianças só comem pão e tomam água. Só que segunda-feira tinha 150 pessoas na casa. Hoje tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cadê o resto? Então essas coisas me envergonham de um jeito que vocês não sabem. Eu ia levantar e ir embora. Eu não levantei e não fui embora em respeito aos outros. Porque aqui está a carta do diretor da escola, ó, que eu fiz um requerimento pedindo para ele me relatar o que é servido na escola. E ele me responde aqui, ó, o cardápio está em anexo, está aqui, ó, o cardápio de toda semana, e ele me responde que a satisfação da escola pelos pais é de 89,5. Aí eu tenho que vir aqui numa sessão onde tem 150 pessoas presentes, ouvir uma guria dizer que estão dando pão e água para as crianças. É uma chinelagem, cara, que isso aqui, eu devia ter ido embora, em sinal de protesto, devia ter levantado e ido embora. Mas eu sou um cara educado, sabe? Só que não venho para a reunião juvenil em sinal de protesto a essa atitude enquanto ela for vereadora. Só quando ela passar a ser suplente eu vou vir para a Câmara, presidente. Porque eu não aguento isso aqui, essa chinelagem aqui eu não aguento. Porque aquelas pessoas que ouviram aqui, ó, que as crianças estão tomando água e comendo pão durante o recreio, que ela está cansada de ver as crianças passar fome, é uma inverdade. Só que as pessoas que foram embora foram com aquilo na cabeça. Hoje nós estamos aqui em 14. Quem é que vai dizer para aquelas pessoas agora? Então, acho que se ela está pensando em ingressar na política, ela já está começando errado. Mal informada, talvez mal conduzida, para aproveitar a infelicidade que ela teve, talvez se usaram dela. Porque ela disse categoricamente que ela estava cansada de ver servir pão e água para as crianças. Isso está gravado. Então, não sei se ela foi mal induzida, você quis fazer uma pegadinha de mau gosto, sei lá o que ela quis fazer. Então, em sinal de protesto, já deixo aqui, ó, meu presidente, eu não venho para as reuniões juvenis enquanto essa vereadora for titular. Em sinal de protesto à atitude dela nessa casa. Que essa casa é uma casa para ser respeitada. E se ela foi escolhida pela escola para estar aqui representando, é porque ela tem capacidade. Senão, certamente, teria alguém com mais responsabilidade dela sentado aqui. Queria dizer, meu presidente, que no último final de semana nós tivemos mais uma vez a demonstração do que é democracia. E eu já dizia nessa casa, há umas 3, 4 sessões passadas, que talvez eu fosse pagar um preço caro por aquilo que eu estava dizendo, sobre os votos brancos e nulos, né? Mas aquela velha história, quem lê, quem ouve, quem fala, a prova está aí o final de semana. Em 3 grandes capitais, tá? Em Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, os brancos e nulos não vale do ganhar do prefeito. Em 3 capitais. Para verem o descontentamento da comunidade com a classe política. E tenho certeza que essa é a maneira de protestar. Eu já dizia nessa casa, essa é a maneira de protestar. Para mostrar para os políticos que as pessoas não estão contentes. Como eu disse aqui, já há tempos passados, que o meu candidato a presidente da República chama-se Geraldo Alckmin. Talvez agora eu tenha a oportunidade de votar nele, porque o PSDB deu uma crescida e eu acho que vai ele agora concorrer a presidente do Brasil e eu vou ter o prazer de votar nele para presidente. Então eu queria dizer aqui, meu presidente, que nesse segundo turno nós tivemos algumas coisas assim, ó, que despontaram, tipo guerra em Caxias. Quem dizia que o Nespoli ia perder em Caxias? Com 20 vereador contra 2. E perdeu. Perdeu. Então eu acho que as pessoas estão começando a procurar administradores e não políticos. E se vocês forem ver todas as campanhas políticas que eu ouvi, que assisti, pronunciamento, debate, é sempre o mesmo engodo. Saúde, educação e segurança. Ganha, não faz nada. Está aí para ver. Eu disse para vocês aqui que o Nespoli tinha ido num esgoto lá, tirar fotografia de um esgoto a céu aberto e de uma coitada, uma mulher que só tinha um dente na boca para ser usada, a mulher. Quem sabe hoje ele vai lá colocar uma dentadura nela. Perdeu a eleição, né? Então essas coisas de usar as pessoas para querer se promover, para fazer um trampolim, o povo não quer mais isso aí. O povo quer saber de gente que trabalha. O povo quer saber de gente que tem passado, que tem história, que trabalha, que mostra para que veio. E está cansado de político de carteirinha. Porque não existe profissão de político. Não existe profissão de político. E nós temos que acreditar que jamais irá existir a profissão de político. Eu acho que as pessoas têm que passar pela política, se doar e sair fora. Eu não consigo entender como é que um presidente de partido fica 40 anos sendo presidente de um partido político. A teta deve ser boa, né? Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E ninguém tira, né? Por quê? Porque ele tem os apadrinhados dele lá, que quando chega na convenção, votam nele de novo, e é assim que a banda toca. Queria falar também, meu presidente, das pessoas que estão migrando para o SUS, que quem está assistindo aí televisão está vendo as pessoas morrer em filas. E isso eu sempre falei aqui da nossa saúde, que pode não estar às mil maravilhas, mas ainda nós não vemos gente gritando e morrendo em maca. E hoje tem 2 milhões de pessoas que migraram, que saíram, que pararam de pagar plano de saúde no Brasil e foram para a rede pública. Por isso que não consegue mais aguentar. Não aguentava com o que tinha, calcula com mais 2 milhões. e somos hoje 12 milhões de desempregados. A resposta veio nas urnas. Infelizmente, a resposta veio nas urnas. Então, eu acho que está na hora daquelas pessoas que ficarem nessa casa, daquelas pessoas que ficarem na política, sabe, arregaçarem as mangas, tá, e mostrar para que vieram. Que trabalhem, que façam jus, não ao salário. Salários que segundo plano, porque tu sai na rua aí e todo mundo diz que o vereador aqui tinha que trabalhar de graça, mas ninguém vem, né? É, eles te pegam na rua e dizem assim, eu acho que o vereador em Guaporé não tinha que ganhar nada. Tá, mas tu vai? Não, eu tô fora. Então, quer dizer, falar é fácil, né? Eu quero ver sentar na cadeira aqui e ser cobrado todo dia por coisas que tu, às vezes, nem sabe de onde veio. E eles ainda acham que tu tem que vir aqui de graça e ouvir desaforo. Infelizmente, as pessoas pensam assim. Mas eu acho que aqueles que aqui ficarem, a Câmara vai ficar com umas pessoas que vão representar bem o município e certamente não vão fazer dessa casa um palanque político, e sim vão fazer uma casa de trabalho. Muito obrigado, meu presidente.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, saúdo Vossa Excelência e demais colegas. Saúdo aqui ao Manuel, presidente do nosso sindicato, e cumprimento aos demais aqui presentes. Saúdo a diretoria da Sapengo aqui presente, que é nosso presidente Valério Barato, Oswaldo Sosso, e que é o tesoureiro, e o Alcides Francisco Sansão, segundo tesoureiro da Astapengo, a senhora presidente. Saúdo também a Giovanni, que presente, nosso amigo que está nos prestigiando seguidamente aqui nessa casa. Senhora presidente, estive na semana passada, represento Vossa Excelência, juntamente na Astapengo, na qual tinha a rádio Bandeirante, com um programa Botando a Boca no Trombone, com o Paulo Solano, que fazia um giro para o interior do nosso estado aqui, entrevistando as entidades, né, principalmente as entidades de aposentados, justamente porque está em discussão nosso país, a questão da PEC 241, que limita o teto, né, estipula um teto, o gasto máximo para os gastos do governo federal, essa famigerada PEC 241, que vem prejudicar os municípios e, principalmente, senhora presidente, vem prejudicar aqui na parte da saúde, da educação e da segurança pública. Nós sabemos que os gastos nessas três áreas, elas cada vez se tornam maiores, né, e enquanto que os recursos vão ser congelados. Sem pensar em outras áreas, a questão do funcionalismo público federal, que terão seus gastos, os seus salários congelados. Mas, para nossa surpresa, senhora presidente, que essa PEC não afeta o funcionário do legislativo, do judiciário, assim como os deputados federais, estaduais, né, os senadores, né, a parte da classe política não afeta, nem as militares. Então, isso é uma, para mim, está sendo uma parte que tira, né, do teto da contingenciamento dos recursos o legislativo, né, tanto a Câmara Federal, os funcionários da Câmara Federal, os deputados, também o Senado, por parte dos funcionários e dos senadores, e também do Judiciário, que são a casta, são a elite. Né, o que ganha mais em nosso país, aí não tem teto máximo. Então, eu vejo que vai atingir somente os menores e também vai atingir essas três áreas de grande importância. São áreas estratégicas para o bem-estar da nossa coletividade, do nosso país, que é a área da segurança, a área da saúde e da educação. Então, essa é uma batalha muito grande, junto com a questão da aposentadoria, que vem levar aqui o teto para a aposentadoria das mulheres e homens aos 65 anos de idade. E também, então, há uma cruzada por parte de muitas entidades e confederações dos trabalhadores contra essa PEC 241 e a PEC também que está mudando as regras da Previdência Social. Então, aqui estiveram presentes foi na quinta-feira, se não me engano, presidente, que nós tivemos participando desse programa, e eu quero dizer de que eu vejo a Astapengo aqui, a associação dos aposentados e pensionistas aqui de Guaporé, que é comandada pelo nosso amigo Valério Barato, e tem uma excelente a administração, a diretoria que é atuante, que é formada pelo Oswaldo e pelo Sanson, e dentre outros que estão ali presentes, que estão na diretoria, que é o caso do seu Toldi, tinha o Scalco, né? O Scalco, que mais estava lá, o Predebon, que fazem parte da diretoria. Então, e a Astapengo, a senhora presidente, além dessa cruzada em defesa da classe trabalhadora, que é a mais sacrificada, e também dos próprios aposentados, que eu acho que não só a classe trabalhadora, mas os aposentados, e é uma classe difícil nessa luta, é uma luta ingrata, porque o trabalhador ainda tem o direito de greve, que agora aposentado não tem como se manifestar de uma forma mais contundente, uma forma de... não tem como fazer greve, a não ser ela se manifestar de uma forma corporativa, de cada um talvez acionar o seu deputado federal, os seus partidos políticos, para tentar que barrar essas políticas famigeradas do governo federal, que vem aqui prejudicar a todos os trabalhadores, né, principalmente agora a nossa juventude. O pessoal não está se dando conta, mas mais adiante, quem não tem 50 anos vai sofrer muito com isso. Os municípios, que aí devem ter uma cruzada dos prefeitos, eu não vejo nenhuma mobilização dos prefeitos, né, em contra a PEC, porque ela vai prejudicar aí muito as políticas, principalmente na área da saúde. Então, os próximos prefeitos eleitos deveriam pegar o avião e se deslocar a Brasília em uma grande caravana para tentar obstruir agora junto no Senado Federal. Já passou na segunda votação na nossa Câmara Federal, mas tem ainda a última instância, que é o Senado, que eu acho que ali poderia ser possível reverter a situação. Então, os prefeitos que se elegeram, que vão ser os maiores sofredores, assim, com falta de recursos para atender a população, que vai em cima do prefeito, sim, por falta de remédio, por falta de consulta, por falta de investimento na área da saúde, na área da segurança pública, na área da educação, e eles não estão se dando conta do que eles vão sofrer nesse sentido, por causa dessa PEC 241. Então, eu vejo muito fraca, muito ainda a mobilização por parte das confederações, dos sindicatos dos trabalhadores, né? Como a CUT, CGT. Bom, e, senhora presidente, eu então parabenizo a associação aqui da Astapengo, né, a diretoria, que além do plano amigo, tem outras vantagens da luta em defesa dos aposentados e pensionistas, né, de Guaporé, também tem um desconto de 5% nos mercados, que isso vem revertendo aos associados também, que eles possam, já na primeira compra, ele consegue reverter o que ele gasta de 1% na contribuição mensal da associação da Astapengo. Então, parabéns ao Valério, também ao Sosso e ao Sansão, que está aqui presente, faça essa homenagem, porque é uma associação que são três lutadores muito grandes, junto com os demais da diretoria, que estão lutando muito para manter a entidade aqui reforçado a luta na classe dos aposentados, e nós estamos aqui lutando, senhora presidente, e nós conseguimos pelo menos o indicativo do prefeito municipal, estar reservado uma área de terra lá no autódromo do mar de terra para eles construírem, essa PEN construir a sua sede campestre lá, com trilha de caminhadas e uma sede social, para eles confraternizarem e ter uma área de lazer para os seus associados. Espero que, se não for possível agora, dentro desse governo, porque é um período eleitoral, de remeter o projeto de doação, desculpe, de permuta dessa área do município para a entidade, permuta não, como se chama, um comodato, desculpe, senhor presidente, da área do autódromo para a entidade, mas que o futuro prefeito assuma esse compromisso que foi feito pelo executivo atual e, em favor de uma entidade que também representa a classe dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas igual para ela. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, em nome da diretoria da Astapengua, as pessoas que não nos acompanham. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Liga Feminina pela caminhada das vitoriosas realizadas ontem e a empresa que fez a pipoca do bem, em nome da Marivanda, todas as pessoas que participaram do Brigadeiro. Enfim, várias pessoas participaram para auxiliar e tornar o evento o sucesso que foi. Eu particularmente não estive presente, não pude me fazer presente, mas a minha família estava e gostaram muito do que viram na praça, a organização e da vontade das pessoas. Quanto ao requerimento da vereadora juvenil, eu sei que não foi para nós, mas eu quero deixar bem claro uma coisa, que nós temos vários defeitos, todos os vereadores de oposição agora, mas a gente nunca se escondeu atrás de uma criança, nunca se escondeu atrás de um fake, seja o que for, para falar ou para fazer uma cobrança. Então, eu sei que não foi direcionado a nós, mas deixar bem claro, que se eu tivesse qualquer, o Mário, o Admiro, o próprio Paulinho, qualquer coisa para falar, nós não utilizaríamos uma adolescente para fazer o comunicado. Nós estaríamos agora, em plenário, falando isso. Tanto é que foi feito verbal, fosse escrito, que nós tivéssemos visto, nós teríamos dito, oh, vai com calma, é a primeira, quiser tentar falar a segunda, sim, mas foi verbal. Minha parte, eu gosto de explicar a função do Poder Legislativo para os jovens, para eles tirar aquela ideia de que vereador tem que... está distorcido, o vereador legisla. A maior função, é para isso que foi criado um poder. Mas hoje a gente tem uma distorção tamanha, que eu vejo até na própria casa, quanto à função. E aí eu tentei explicar isso aí para as meninas, mas deixar bem claro, que se nós tivéssemos que falar alguma coisa, eu tenho certeza que qualquer um dos nossos quatro vereadores aqui, nós não utilizaríamos uma adolescente. Nós estaríamos agora se pronunciando e deixando bem claro o que está acontecendo. E até porque se ela viu, é o relato que já chegou para todos nós vereadores, já chegou para mim, às vezes não me manifesto, porque teve aquela vez com a Júnia, algumas coisas eu entendi o funcionamento, outras ainda estou tentando entender, porque existem assim, vários problemas que são levados aos vereadores, só por uma opção. Recentemente, eu particularmente não quis fazer requerimento, porque como já estava véspera da eleição, depois após a eleição, mas ela viu a amarelidade que ela presenciou. Então, ela se achou no dever de falar, e eu tenho certeza que ela não estava inventando nem induzindo, nem sendo induzida. E se o objetivo da Câmara Juvenil era justamente que eles pudessem ser uma Câmara de Vereadores e falar o que pensavam, esse é o resultado, as verdades aparecem. Então, era isso, presidente.
Palavra com o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, público aqui presente, eu ouvindo algumas coisas, eu tenho que me manifestar. Primeiro, contra a menina, vocês podem ter certeza que ela foi muito infeliz no que ela colocou, e eu acho que alguém andou instigando ela, e eu tenho certeza que não foram vocês. Tenho certeza. Primeiro porque se fossem vocês, vocês mandariam escrever. Mas ela veio de lá. Vocês sabem que dentro das escolas existem as pessoas que queriam e querem destruir as coisas boas. E eu tenho certeza que isso não é verdadeiro. Mas, enfim, as verdades acontecem. Então, o senhor confirmou que o senhor concorda com o que ela falou. Então, diante disso, eu entendo que ela, lá no colégio, ela deve estar dando explicações para alguém. Não é para os professores, eu acho que é para os alunos. Porque não é verdade que é pão e água. É pão e outras coisas, mas sim uma hora com água, outra hora com sucos, outra hora com que suco ou com outras coisas. Mas, às vezes, é pão e chimia ou pão e molho com água. Quanta gente almoça e janta com água? Agora, alguém deve ter instigado ela. Eu acredito que ela foi muito infeliz. E, na verdade, a Câmara Juvenil talvez, nesse caso, ela foi induzida a fazer isso, não por vocês, volto a dizer, alguém de lá dentro disse para ela, tu vai lá, tu diz isso, isso e isso. Porque tem pessoas que, incrível, de lá fora conseguem ainda falar bobagem quanto à área política. Sobre a PEC de Brasília, eu só estranho a situação do seguinte, sempre é o coitado que paga a conta. Sempre é o mais baixo, o menor, o mais pobre, o mais humilde é quem paga a conta. É assim na saúde, é assim na aposentadoria, é assim no funcionário, é assim na agricultura, é assim em tudo que é lugar. O mais humilde paga as contas. A mesma coisa foi com o aumento do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. Aumentaram 5% no ICMS, eu pergunto se alguém se lembra quem é que está pagando. Não é o grande, porque ele só nega milhões. É o nosso tanque, quando vamos abastecer, é a nossa luz que tu é obrigado a pagar, é o nosso telefone, enfim. O mais humilde continua pagando a conta. Então, eu acho que eu, por exemplo, não sei se ainda, eu até não sabia que tinha sido votado já essa PEC, mas essa PEC 41 não é a do aposentado, 241. A do aposentado ainda não foi nem para... Ela não chegou lá. Se votarem a favor de aumentar os anos para um agricultor, aí eu acho que está errado. Agora, diminuir a aposentadoria de quem se aposenta com 40, 50 mil, aí eu sou a favor. E eu falei, inclusive, para a gente que está lá. Quem mexe nos graúdos se querem arrumar o Brasil. E que aprovem aquele projeto da corrupção. Para combater a corrupção. Que daí termina as vantagens dos nossos deputados. Eu sempre disse, em tudo que foi lugar, não se preocupe com o salário de um deputado. O salário do deputado é a coisa menor que tem. Um deputado custa mais de 10 milhões de reais por ano. Daí o salário dá o quê? Se você 36, são 3... 36 mil dá 360 mil reais, 450, 500 mil reais de salário. E o resto? E as vantagens? Então, gente, é assim, ó, o Brasil está começando a sair para todo mundo saber o que, que é a realidade. A realidade é a Lava Jato, que querem destruir. A realidade é o que for lá para quem... Que for para quem for. Quem tem que pagar, que pague. Acabaram com a Petrobras. Acabaram com os fundos de pensão. Acabaram. Inclusive, eu digo aqui de fonte segura. Tem gente do meu partido que estava envolvido. E eu não tenho medo de dizer. Eu já fui questionado quando concorri a vereadora a primeira vez que falavam mal do Maluf. Eu não tenho medo de dizer. Agora, eu tenho certeza que estou fazendo a minha parte. Mas lá em cima, tem um ninho lá que nunca sai do governo. Pode entrar quem quiser, não sai do governo. O povo brasileiro não enxerga. Porque chega na época da eleição, ah, porque não voto no fulano, porque ah, vocês me pagam e não sei o quê, e assim por diante. Isso começa por aqui. Começa por aqui. E aí, gente, nós temos que admitir que lá em cima acaba entrando sempre o mesmo. Porque vai um pobre concorrer a deputado para ver se faz 5 mil votos. Vai um cara que tem vontade de trabalhar para o povo lá em Brasília para ver se faz voto. Não faz. Eu iria trabalhar lá por 10 mil por mês como deputado. Limpo. Sem pagar passagem de volta, claro que tu tem que ir. Eu iria trabalhar por 10 mil. Até de graça dá para ir. Agora, não, gente, é só vocês verem a realidade. Olhem bem, mandem procurar certo quanto é que custa um senador, gente. Aí eu fiz uma pergunta, mas por que a Ana Amélia era funcionária da RBS e concorreu a deputada do meu partido. Aí de lá um pouco vai o Lozinha Martins, diz que ganhava 200 mil por mês na RBS. E o salário lá é 36 mil. Mas custa 35 milhões por ano, um senador. Aí dá para acreditar por que querem ir lá. Então não adianta. Está começando, através disso aqui, o Brasil está acordando, gente. O brasileiro está acordando. Vocês vão ver a eleição para presidente. Cuidado, surpresa. Eu tenho certeza, senhora presidente, que eu, ouvindo o meu colega Vitor Hugo, parece que quase algumas palavras foram para mim, porque eu estou no sétimo mandato de vereador. Não, parece que alguma coisa foi para mim, mas tudo bem. Não, eu tenho que dizer, porque realmente quem ouviu parece que eu não sou profissional, eu sou um apaixonado da política. Sou aposentado há 14 anos, e que me aposentei muito novo, na verdade, só que na época a lei me beneficiou com a minha aposentadoria. Eu trabalhei com 12 anos de idade, com 6 anos de idade, eu estava na roça puxando enxada para ganhar o açúcar, para tomar o café doce. E quase passei fome. O senhor me conhece. O senhor estava lá. E sei muito bem de onde o senhor saiu também. Então, na verdade, a gente sabe. E eu, graças a Deus, me apaixonei, sempre fui apaixonado por política, continuo na política porque gosto de fazer isso. Gosto. E aí a comunidade continua me aprovando, eu tenho que continuar trabalhando. É isso que eu vou continuar fazendo. Agora, não pense que eu vou me calar diante daquilo que eu vejo, que eu ouço por aí. Não vou me calar. Então, senhora presidente, não quero dizer, Vitor Hugo, que eu fiquei chateado contigo. Não. Eu sou obrigado a me defender porque parece que foi para mim. Então, na verdade, eu não tenho vergonha de dizer, sou uma pessoa que gosto da política, tem muita coisa que me chateia, mas não faço parte daquela coisa que chateio. É bem diferente do que ser companheiro e ajudar a fazer aquelas falcatruas que fazem na política. Então, eu quero dizer que vou continuar fazendo a minha parte, e eu disse na rádio sábado passado, sábado retrasado, que eu tenho que agradecer muito a minha comunidade, porque eu fui confiado mais uma vez, e aqui eu quero fazer a minha parte, como no próximo mandato oposição, mas uma oposição inteligente, dando ideias, buscando coisas para melhorar a saúde, para melhorar as pessoas de Guaporé e para melhorar a vida do nosso município, que é onde eu moro, que é onde eu gosto, que é onde eu quero continuar vivendo o resto da minha vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Mário Marocco.
A minha saudação a todos os presentes, aqui já nominados, o Manuel, presidente do sindicato, e dizer que no último dia 28, né, nós tivemos o dia do servidor público, que fazem muito pela nossa comunidade, fazem muito pelo nosso estado e fazem muito também pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Eu queria me manifestar sobre a Câmara Juvenil. Eu acho que foi uma coisa muito interessante, senhora presidente, que essa casa enaltece aquilo que tem que ser feito para estimular os jovens, para preparar os jovens para causas futuras. Nós temos que dar estímulo a toda essa gente aí que vem aqui e que vem aqui se apresentar para poder um dia também concorrer a um cargo público, como é o caso do vereador aqui. Essa menina que esses dias, ela também, na minha opinião, ela ultrapassou os limites, né? Mas eu concordo com o Pazini, porque o Pazini falou uma coisa séria, porque não partiu de ninguém de nós aqui. Ela fez aquilo lá por iniciativa própria, ou, quem sabe lá, se alguém estimulou ela, não sei, certo. Sei que não partiu da gente, e nós queremos aqui dizer que a Câmara Juvenil realmente é uma atitude importante que nós estamos fazendo. Quero aqui agradecer a todos vocês, funcionárias aqui dessa casa, que ajudaram de uma maneira muito eficaz, e eu tenho certeza absoluta que com mais anos que nós temos pela frente, não nós, Vitor Hugo, eu e tu não, né? são os outros que têm mais condições de fazer, vocês devem seguir adiante com o ano que vem, no outro ano, enfim, fazer sempre a Câmara Juvenil, que eu acho que é uma coisa muito importante, para nós estimularmos os jovens a seguirem na carreira política. Eu sei que é muito difícil, o jovem, hoje, ele realmente está com atrito, né? Ele não gosta muito da política, mas as pessoas, nós temos que estimular e dar força para que elas venham a concorrer, a participar e ajudar a nossa comunidade. Era isso, senhora presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Ademir Damo.
Olá, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, a minha saudação. Eu quero iniciar o meu pronunciamento falando e parabenizando a senhora presidente pela Câmara Juvenil, pelo trabalho da casa, qual a sua excelência faz parte, está à frente desses trabalhos, parabenizar a presidente por esse trabalho. Também gostaria de parabenizar aqui o nosso presidente do sindicato, o Manuel, em nome dele, a todos os funcionários públicos da municipalidade. Dizer também que me parece que não houve janta, né, que é o município que tinha que dar para o funcionário e não aconteceu. Mas, enfim, eu quero iniciar falando sobre algumas reclamações que eu venho recebendo há dias sobre a escola Pinguinho de Gente, sobre os brinquedos daquela escola. Me relatava uns pais, agora no sábado, onde fazem 3 meses, pessoal do CPM, fazem 3 meses que as crianças não saem para o pátio para brincar. E aí, os pais foram analisar de perto o porquê disso. Realmente não tem como sair mesmo. Porque eu estive lá, olhando de perto, porque às vezes a gente ouve muita coisa aí, né? E é bom ir dar uma olhadinha para ver se realmente é verdade. E, sinceramente, não tem como sair para brincar. Porque o que se viu lá, olha, eu não acredito que uma escola daquele porte, os brinquedos estão daquela forma que não tem condições das crianças chegar perto para brincar, porque primeiro que teria que interditar, né, de tão perigoso que está. Né? Aliás, segundo o que eles me relataram, diz que interditaram, passaram uma fita zebrada, preta e amarela, na volta deles, e o prefeito mandou tirar. Eu acho que na educação, onde é um setor que realmente me parece não ter faltado dinheiro, né, deixar os brinquedos daquele jeito para as crianças, olha, isso sim é falta de consideração. Então, eu disse e disse aos pais que, sinceramente, eu até ia tirar umas fotos, mas acabei não conseguindo entrar, mas hoje me mostraram as fotos que tiraram, né, é coisa impressionante. Eu vou trazer na próxima sessão para mostrar para os senhores aqui a situação daquilo lá. Quanto à vereadora juvenil, eu quero dizer que, se é para nós aqui fazer um trabalho de uma Câmara Juvenil e as crianças vêm aqui, sei lá eu, jovens, não são nem crianças, já são jovens de 12 a 16 anos, se não me engano, falar só bonito e que está tudo mil maravilhas e que está tudo florido, não adianta nós fazer, né? Porque se tiver que vir aqui, sair de lá do colégio e dizer, ó, tu vai lá, tu fala isso, bonitinho, diz que o prefeito é bonito, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, não adianta. Cada um tem que falar aquilo que vê, aquilo que enxerga, e daqui a pouco é verdade mesmo, quem é que vai dizer que não? Daqui a pouco é verdade. Então, minha gente, eu acho que, para mim, naquela noite onde aquela criança falou e estava sentada na minha cadeira aqui ainda, né, dizer que nem sabia quem ela era, que eu acho que dizem que criança não mente. Eu até não discordo disso aí. Mas quanto às eleições neste nosso estado, nessa última semana, nesse nosso Brasil, eu acredito sim que a comunidade tenha pensado, tenha analisado e tenha votado, e realmente as pessoas querem administradores. As pessoas querem pessoas administradores para o seu município, para a sua cidade. Então, quem sabe, foi isso que a comunidade do Brasil inteiro escolheu, pessoas que realmente administrem o seu município. Era isso, muito obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Donida. Deixo a palavra à disposição dos líderes. Vereador Vitor Hugo.
Lúcio, senhor presidente, mais uma vez eu lhe saúdo. Minha saudação especial às Tapengua, em nome dessa gurizada que está aí sentada aí. Sejam bem-vindos à Casa Legislativa. Isso. Logo, logo eu chego lá, Sansão. É uma questão de dias. O que me surpreende, sinceramente, é o endosso de vocês. As palavras que a jovem disse. É isso que me surpreende. Porque se eu tenho uma carta do diretor da escola, que manda aqui uma coisa registrada, que eu fiz um ofício carimbado e autenticado pela casa. Tenho a carta aqui do diretor da escola, dizendo que a avaliação pelos pais da escola, a satisfação dos pais é 89,5. A nota dos pais pela escola. Tenho o cardápio que é servido em anexo. Liguei para a Juni Barro na terça-feira de manhã e perguntei para ela qual era o cardápio que era servido no Alexandre Bach. Ela me respondeu, igual a todas as escolas. Não tem diferença nenhuma. O mesmo que é servido no Alexandre Braque, é servido na outra, é o mesmo cardápio para todas as escolas. E o que me entristece é que vocês endossam ainda. Ainda vocês endossam. Dizendo que ela tem razão, que ela viu, que se ela tem que vir aqui dizer que eu sou bonito, eu tenho que dizer que é bonito. Não, ela tem que vir aqui dizer a verdade. Isso aqui é para gente que tem postura. Para gente que tem postura, que fala a verdade. Para isso que serve essa casa. A gente tem que ter posicionamento. Então não adianta vir agora, que nesta morta, tampar o sol com a peneira. Eu não sei de onde é que ela tirou, isso aí não me interessa de onde é que ela tirou. Eu só sei que é uma inverdade. Isso eu sei. Porque está dito pelo diretor da escola, está dito pelos pais, está dito pelo cardápio em anexo. Eu não sei nem quem é a guria, nunca vi ela naquela noite, não sei filha de quem é. Respeito o pai, respeito a mãe, respeito ela, respeito todo mundo. Não respeito o que falou, rapaz. Eu estou aqui há 12 anos defendendo o governo e tenho que vir aqui dizer que as crianças tomam pão e comem água na escola. O que é isso, rapaz? E o diretor da escola me manda uma correspondência dizendo que é mentira e ainda dizendo que a guria foi infeliz em dizer o que disse. Está aqui. E vocês ainda endossam que ela tem que vir aqui dizer mesmo aquilo que ela enxerga, que ela não mente. Então, eu não sei, sinceramente, sabe, para o mundo que eu quero descer, porque eu acho que está tudo errado. Eu tenho mais que ir para casa mesmo, graças a Deus, faltam 2 meses para mim ir para casa. Eu tenho é que ir para casa, porque conviver com essas coisas aí, cara, não é fácil aguentar. Mas é muito mais fácil ser bodoque do que ser vidro. E a partir de 1º de janeiro, tem gente aqui que vai passar a ser vidro. Enquanto quem estiver sentado aqui vai ser bodoque. Aí eu vou sentar ali para dar as pedras. Eu vou dar as pedras. Eu quero vir assistir as reuniões na Câmara. Eu vou alcançar as pedras para os bodoque. Aí nós vamos dar um pouco de risada. Meu companheiro, a PEC 431, li, reli, prestei atenção, fiz o demônio. Segundo os ministros, o teto mínimo para educação e saúde é esse aí. O mínimo, o máximo é o que for necessário. O teto mínimo. Então, assim, ó, a PEC 241 não quer dizer que vai faltar dinheiro para isso, para segurança. Eles botaram um teto mínimo. O mínimo é isso aqui, ó. Daqui para cima nós vamos andar. E assim, ó, chega uma hora que a festa tem que acabar, minha gente. Não existe almoço de graça. Não existe. E quem está pagando a conta somos nós. E caro. E quando eu falei, Pazini, eu não me reportei a ti. Eu falei presidentes de partido. Tu é presidente de algum partido? Ah, então tá. Então o chapéu não te serviu. Então tá bom. Não, eu falei presidente de partido, que fica no poder 40 anos. Pode pegar o áudio aí que eu falei presidente de partido. Não falei vereador, nada. Falei presidente de partido. Presidente de partido que se perpetua no poder. porque a teta é grande. E por isso eles não largam, e eles têm os conchavos, que são empresas que são eleitos, e eles ficam lá a vida inteira. E ainda quando saem, se puder, passam um bastão para alguém da família. Essa que é a verdade. Então, eu acho, minha gente, que está na hora da gente apertar o sapato. Infelizmente, todos vão perder. Todos vão perder. Nós estamos numa época que todos vão perder. Infelizmente, se quiserem acertar o passo, todos vão perder. Eu perdi 40% quando me aposentei na minha perspectiva de vida. 40% da minha aposentadoria foi embora. Eu pago até hoje INPS. Sobre o que eu ganho aqui na Câmara, eu desconto INPS. Não ganho nada. E daí? Eu ia entrar agora com uma revisional para ver a minha aposentadoria. Agora já caiu todos os que receberam, que eu acho a maior injustiça, porque quem pediu a desaposentadoria, segundo o que falaram, há mais de 2 anos, vai ter direito adquirido. Então os espertos que foram logo têm direito adquirido. Os outros talvez vão ter que devolver o dinheiro. Já ganham pouco e ainda vão ter que devolver. E onde é que estoura a corda? Sempre no lugar mais fraco. Sempre no lugar mais fraco. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não consegue mais falar com essas pessoas. Por isso que eu digo para vocês, quando vão fazer campanha, quando vão fazer campanha para deputado, para senador, vejam para quem vocês fazem campanha, porque as pessoas depois tomam um doril e tchau, minha gente. E tchau. Eu já falei aqui 50 vezes, 51. Onde é que está o Jardel? Eles estão reabrindo a comissão de ética agora da Câmara para ver o que vão fazer com esse Jardel, esse vagabundo. Que fez o maior gol da vida dele contra 11 milhões de gaúchos. Só que fez o gol contra. Estamos aí agora com o nosso ICM, que está batendo lá em cima. Porque o Jardel, eu acho que o dia que eu for votar, você sabe como é que ele está, né? Pega o jornal, vocês leem lá. Um dia ele desaparece, outro dia ele fica fora, outro dia ele admite todo mundo, outro dia ele admite, e assim nós vamos indo. E assim que a banda toca, e já estavam prontos para caçar, aí não deram para ele o direito de defesa. Coitado do Jardel, não teve o direito de defesa. Estava sumido. Então agora eles vão reabrir a comissão de ética na Câmara dos Deputados, vocês vão ver quanto vai custar para o Estado para caçar esse cara. Mas ele vai para o estouro. Pode ter certeza que ele vai para o estouro. Em Guaporé fez 800 votos, minha gente. Quem é o Jardel para fazer 800 votos em Guaporé, minha gente? Por quê? Porque ele fez a dobradinha com o Danley. Aí o Danley é jogador do Grêmio. Já votava federal e estadual. Levou nas costas. O Danley botou um cara para dentro na Assembleia que foi um presente divino para o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que se ele pudesse ser matado, se matava o Danley. Porque quando ele esteve aí na mostra de Guaporé, que eu conversei com ele, que eu perguntei para ele sobre o Jardel, ele ficou louco, coitado, ele não sabia nem o que dizer. Infelizmente, ele botou um cara para dentro que não pode nem passar na frente da Assembleia. Não sentar na cadeira. Não tem moral para nada. Mas tá lá decidindo o futuro dos empresários do estado do Rio Grande do Sul. E nos presenteou com um aumento de ICMS. Então são essas coisas, minha gente, que eu digo aqui. Ó, as pessoas que a gente escolhe, as pessoas que a gente vota, as pessoas... Eles vão passar o Brasil limpo. E todos vão perder. Tenho a certeza que todos vão perder um pouco. E a classe menos servida da sorte é a que mais vai perder. Vocês vão ver, aí pela metade do ano por aí, a chiação em saúde. Vocês só vão ver. Esperem que vocês vão ver. Que não tem nada que está ruim que não possa ficar pior. É, não tem nada que está ruim que não possa ficar pior. Então vocês se preparem que o tsunami, aquela marolinha do nosso companheiro Lula, ela está vindo ainda. Mais ou menos vai dar que nem deu uma ressaca aí, derrubou metade aí do Hermenegildo e Diaba 4. Mais ou menos vai ser uma marola assim que vai passar por nós. E vai passar e nós vamos passar. E não adianta, e tem que passar. Porque se não der um parate quieto, vai quebrar, já está quebrado, vai quebrar mais ainda, minha gente. Nós vamos virar uma Venezuela. Olha os caras da Venezuela, estão atravessando a fronteira seca aí para vir comprar papel higiênico. Estão na sinaleira lavando o para-brisa de alto e tal, tá? Porque eles têm pelo menos o que comer e dormem na rua, amontoado. Porque eles têm pelo menos o que comer, minha gente. Essa é a Venezuela, está ali do lado. E nós estamos indo, minha gente. É uma questão de tempo. Então, ou para, que eu acho que agora vai parar. Tem que parar, entendeste? Não adianta perder, todos vão perder. Mas se for perder, fazer um sacrifício por uma coisa que vale a pena... eu acho que a gente tem que se dar as mãos e perder mesmo. Só mais um minuto para concluir, presidente. Mas se não valer a pena dessa vez, tenho a certeza que aí sim a Inês está morta. Eu queria só lembrar vocês que amanhã os homens começam o Novembro Azul, né? Então, vamos lá, vamos se cuidar. Eu fui hoje a Passo Fundo. Graças a Deus, estou bem. Tá. Aqueles que me querem ver morto não vão conseguir, eu acho. Estou bem. Fui lá hoje visitar o meu médico em Passo Fundo. Então, amanhã começa a campanha do Novembro Azul. Eu acho que tem que ser dada a mesma atenção que foi dada para o Outubro Rosa. Convidar a todos vocês para o maior evento que nós temos automobilístico no nosso município, que é a Fórmula Truck, no final de semana, né? Eu acho que a gente tem que prestigiar, porque pelo andar da carruagem, eu não sei mais quantas vezes virá Guaporé. Tá, muito obrigado, presidente. Uma boa semana a todos.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Paulo Giroldi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, mesa diretora, ao público presente, né, ao presidente do sindicato e ao Vilmar Quitolina, presidente do sindicato dos municipários. Quero saudar a todos os funcionários públicos municipais aqui da cidade, a direção da Astapengua, demais comunidade aqui presente. Presidente, eu até não ia me manifestar, mas como aqui foi relatada a questão da Câmara Juvenil, primeiramente eu gostaria de parabenizar a mesa diretora, a sua pessoa, todos os assessores envolvidos e principalmente as escolas, né, os alunos que fizeram muito bonito na noite aqui de segunda-feira passada. Eu vejo assim, ó, que a casa ela está sobre o assunto da menina que ela esteve aqui, até o Mário Maru, que é o padrinho da menina. E a informação que hoje eu tive é que essa menina ela está muito assustada, que o diretor da escola pediu para ela assinar um documento reiterando o que ela teria falado aqui e que ela não estaria indo em aula. Pessoal, nós aqui somos todos adultos. É uma menina de 13 anos. 13 anos. Então vamos ter cuidado com essa menina, porque vá que essa menina aí aconteça alguma coisa, ela já não está indo para a aula, né? O diretor quis que ela assinasse um documento do que ela falou aqui na noite sobre o assunto. Então eu peço, eu acredito que a melhor coisa seria de tentar ajudar essa menina amenizando a situação. Não adianta que nós agravarmos ainda mais, isso aí torna uma repercussão muito grande e essa guria acontece alguma coisa. Quem é que vai responder pelo fato? É uma criança. 13 anos é uma criança ainda, uma adolescente, jovem, né? Então, eu peço a todos os colegas, inclusive, quero que leve essa mensagem ao diretor da escola. Hoje eu falava com o Mustafa. A melhor coisa, deixamos assim, não sei quem falou lá, se falaram, não falaram, se ela viu, ver colegas vereadores. Mas a melhor coisa, ela é uma menina, 13 anos, lembram disso, não adianta nós polemizar, não adianta o diretor querer que ela assine, o diretor, vice, coordenador, que ela assine um documento, que a informação que eu tenho é que ela não está indo nem para aula por estar assustada. Eu queria deixar isso registrado e queria também parabenizar a Liga de Combate ao Câncer, né, pela caminhada das vitoriosas ontem, todos os colaboradores, as pessoas envolvidas e também principalmente ao funcionário público pelo seu dia, pela passagem do seu dia na última sexta-feira, e ao nosso aniversariante do dia aí, o Luciano Salvani, que disse que vai pagar o churrasco, né? Agora não sei quando, agora vamos aguardar. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Obrigado.
Palavra continua à disposição, vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, novamente ao público aqui presente, eu também concordo com a posição do Paulo Giroldi. Eu acho que essa menina, ela foi mal orientada. É, não sei por quem ela foi mal orientada. Eu acho que essa pessoa que orientou essa moça aí, e dá para dizer uma criança mesmo, Paulo, tem razão, ela tem que fazer um exame de consciência. Na ânsia, talvez, de querer atingir o executivo, colocou inverdades na boca dessa menina, que hoje se sente constrangida, senhora presidente, até de vir, não só na aula, mas como vir até na Câmara Juvenil, talvez ela está sujeita de não vir mais, por uma questão de se sentir constrangida. Coitada, achou de fazer mandorinha, fez um urubu. É, então, acho que ela foi mal orientada, né? Essa menina aí, ela eu acho que ela não vem do coração dela, essas posições, porque eu duvido também que, eu duvido, senhor presidente, de cardápio, eu tenha só água e pão e água, não é assim. Talvez foi uma questão simbólica dela falar, né, uma merenda, pouca merenda, ou sei lá, foi mal orientada. Então, assim, eu acho que é muito constrangedor para ela, uma criança que estava na primeira sessão aqui, nervosa, e talvez o que veio na cabeça ela falou. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito constrangedora para ela e para a família dela também, né? Eu quero dizer de que a questão, Vitor, da PEC 241, ela retira, ela faz uma emenda à Constituição, retirando a obrigatoriedade de dar esse valor percentual mínimo para a saúde e para a educação. Essa transferência desse recurso gasto para os municípios e os estados naquele percentual que estipula a Constituição Federal. Então, o que, que é? Ela só reajusta a partir do ano que vem pelo valor da inflação, não é que é o mínimo. Ela te dá o máximo apenas reajustado pelo valor da inflação. Eu acho que tinha outra forma, senhores, aqui, de diminuir os gastos do governo federal. Se diminuísse, e quando eu falo do governo federal, não falo do usurpador, não falo do atual governo, eu falo de todos os governos que passaram. Tinha forma melhor e mais eficaz de diminuir os gastos, diminuindo os milhares de cargos de confiança que tem no governo federal, diminuindo as benesses, as mordomias que o poder judiciário desse país tem, gente. Nós vimos que o presidente deu primeiro um aumento exorbitante, parece que foi 41%, para os trabalhadores do poder judiciário, para os membros do judiciário, né, para depois encaminhar essa lei. E não é só no judiciário, é na Câmara, no Senado, no Banco Central, na Receita Federal. Essa casta, essa nata que tem aí dos grandes salários, não vão perder as mordomias. Enquanto que o trabalhador é que vai perder, o aposentado vai ter os seus rendimentos congelados. E sequer corrigido pela inflação, porque cada tempo, cada dia que passa, ele perde o seu poder de compra. Então, eu vejo assim, ó, que eu não concordo com isso, porque se o governo quiser diminuir os gastos, deveria, isso é verdade. Eu acho que nós temos que diminuir os gastos, porque senão nós não temos as condições de sustentar esse país. Mas tem muitas outras formas de diminuir os gastos desse país, começando pelas mordomias que tem lá em cima em Brasília e vem cortando. Mas primeiro de lá, do que começar a cortar sempre o trabalhador, disse o Pazini com razão, que sempre o trabalhador, quem ganha menos é o aposentado e o trabalhador, que sofre nos primeiros cortes, no primeiro ajuste de recursos do governo federal, corta pelos menores. Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Não havendo vereador Pazini.
Eu volto, senhora presidente, até por uma questão de justiça, cumprimentar esta penga e cumprimentar os funcionários públicos pela passagem. Infelizmente não houve a famosa janta, mas são os guerreiros da administração. Sobre a Câmara Juvenil, senhora presidente, eu já lhe parabenizei e quero dizer o seguinte. Ela foi feita de uma forma diferente e eu acho que vai ter grande êxito. O episódio da menina, na verdade, alguém esquentou a cabeça dela e veio de lá. Eu digo que veio de lá. E ela, eu acho que ela foi infeliz na sua colocação. Realmente ela deve ter sido infeliz. Ela devia ter falado diferente. Quando ela disse que é pão e água, ela foi infeliz porque não é isto. E ela quis encompridar a coisa para enfeitar, para atingir alguém, e no fim eu acho que ela se atingiu ela mesma. E realmente daria para a gente fazer alguma coisa e tentar amenizar realmente, porque aí ela vai dizer para nós o que aconteceu. Aí eu acho que ela vai dizer para nós o que que aconteceu, por que que ela falou aquilo. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos ver muita coisa ruim vindo por aí. A situação econômica, ela não está favorável a nada. A nada. Nós ainda estamos morando num município onde ainda tem emprego. E veio muita gente para cá para trabalhar aqui e vai começar a ter problema nos empregos, em Guaporé. É assustador a situação do desemprego e eu acho que as medidas econômicas do nosso presidente, que poderá ser cassado também, porque eu acho que está começando a perder o apoio, eu vejo que a coisa não vai ficar boa. E não é o Brasil, é o mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil aconteceram coisas onde acabaram com a confiança de governar. Porque a situação da roubalheira, ela é escancarada e é uma vergonha. É uma vergonha, atinge os bons, os ruins atingiram os bons, o povo perdeu a confiança até nos bons políticos. Porque não adianta ela dizer que nós temos só maus políticos. Nós temos gente muito boa trabalhando por esse país afora, desde vereador até lá em cima. E a realidade é que quem pagou a mula roubada foi todo mundo nessa eleição aqui para prefeito e vereador. E não é diferente. Nós temos visto aí gente votando em vereador que não sabe nem o que é sentar, nem o que é ver uma lei. E isso é ruim pro Poder Legislativo e para a democracia. E eu acredito, e acredito muito na democracia, porque nós estamos hoje com uma democracia bem consolidada. Porque se nós não tivéssemos, neste ponto, nós já teríamos revolução neste país. Não temos revolução nesse momento, porque o nosso povo ainda é bastante acomodado. O brasileiro tem muita raça, tem raça de todos os tipos, muita gente acomodada, senão muita gente estaria quebrando fora tudo já. E eu digo que tem muita coisa para acontecer e não está acontecendo porque a imprensa, a justiça, eles estão com os pés no chão, eles estão chegando devagar. Porque se eles botar a mão em algumas pessoas aí, a coisa vai começar a piorar. E aí vão começar a quebrar banco de novo, vão começar a quebrar mercado, vão começar a quebrar tudo na rua e vão quebrar as coisas que é da população. É nós que vamos pagar a conta, quebrou uma placa. É que nem o vereador Vitor colocou aqui várias vezes na questão das paradas de ônibus. É uma vergonha, quebram todas as paradas de ônibus. Para quê? O poder público vai ter que gastar o dinheiro dos impostos de novo para arrumar as placas, para arrumar as paradas. É uma questão de educação política. Em vez de nós vendermos uma imagem, talvez nós também podemos ser os culpados em vender uma imagem que a nossa situação é diferente a política em Guaporé, que todo mundo trabalha pelo bem do município, talvez essas pessoas não estariam quebrando. Então, se nós vendêssemos uma imagem diferente da política, e aqui eu falo que a nossa imprensa até nos ajuda bastante em falar dos nossos trabalhos, nós sempre buscamos melhorias para o nosso município. Eu quero dizer que eu estive em Porto Alegre e fui, não hoje, semana retrasada, e fui nas secretarias do meu partido. E deixei bem claro das minhas posições. Fiz vários pedidos para ajuda de Guaporé no passado. Não consegui uma agulha. A única coisa que fizeram foi tirar uma vergonha da 431, que fizeram mais vergonha ainda, mas enfim, pelo menos melhorou alguma coisa. E eu disse assim, se é para estar no governo, e falei para o secretário dos transportes, se é para estar no governo, para nos prejudicar, saiam, senão eu saio. Saiam do governo,
senão eu saio do partido. E agora, no ano que vem, vou cobrar muita coisa, e senão, quando vem a eleição, eu vou embandeirar o meu alto de um outro partido. Como eu disse, vereador Walterman, que o senhor não era vereador na época, lá na Colomba, numa descentralização da Câmara, que se o Otávio Germano era candidato a governador, eu votaria no PT. E vou continuar dizendo. Porque ele ainda tem que explicar as roubalheiras que fizeram lá no Detran. Ele é deputado. E eu não tenho medo de dizer para o meu, eu digo para o meu partido aquilo que eu penso. Eu não vou dizer lá para o PMDB, que faz parte do governo, que é governo do Estado, que o meu partido está junto. O PMDB que faça o que quiser. O PDT que faça o que quiser. O meu partido ouviu isso de mim e eu cobrei o ano passado também. Não saiu nada. Tudo bem, perdemos a eleição, mas façam alguma coisa, senão saiam. Estão aí chupando a teta para quê? Para não fazer nada? Vão fazer alguma coisa. Talvez isso encurta um pouquinho as orelhas deles, porque eu quero ver o que vem na próxima eleição para governador do Estado. Eu quero dizer também, senhora presidente, que essa aqui, eu volto à questão da educação. Eu não sabia dessa situação, nobre vereador, da questão da Pinguinho, e amanhã eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Porque eu duvido que tenha tanto problema assim. Se tem tanto problema assim, quem vai brigar? Você e eu. Eu não sabia, e alguém devia ter procurado, pelo menos eu, que sou líder do governo, ou o vereador Vitor Hugo, ou a vereadora Andréia, ou o Pato. Eu não estou sabendo disso aí. Eu não estava sabendo. Alguma coisa está errada. Mas eu vou lá ver. Como vou ver várias coisas quando acontece aqui, falam, mas depois não provam. Então eu vou lá ver, e se realmente tem um problema, nós vamos ver se ainda dá tempo para fazer alguma coisa. Se não dá, fica na mão de vocês para fazer no ano que vem. E desejar sucesso também para vocês. Mais uma vez eu quero parabenizar, Manuel. Leva um abraço aos funcionários públicos pelo dia que passaram. Muito obrigado a todos e um abraço.
A palavra à disposição dos líderes. Vereador Ademir Damo.
Não, presidente, eu gostaria só de parabenizar a Luli, né, em nome da Luli, a Liga de Combate ao Câncer, pelo belíssimo evento realizado na praça nesse final de semana, e também todas as pessoas que organizaram o Brigadeiro Rosa, enfim, né, o pessoal que organizou esse evento, acho que muito bonito, muita gente na praça ontem, e a caminhada das vitoriosas, né, que teve ontem na praça. Eu queria dizer também sobre aqueles brinquedos, nobre colega, dizer que eu, sinceramente, eu não falo sem antes olhar. Sua Excelência já sabe e me conhece, que quando eu falo é porque realmente, né, alguma coisa tem, e eu fui lá ver, e realmente a coisa é feia. É, então, só falei isto porque eu estive olhando, né, e de perto, por isso que eu falei isso. Então, eu acho que tem que ter, sim. Eu acredito que se não tem meia dúzia de real para consertar uns brinquedos das crianças, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é o que, no mínimo, né, o município tem que fazer, né, é dar, né, os brinquedos para as crianças que já vão, né, para a creche, para brincar com, né, e com um monte de criança para brincar. Então, imagina você chegar lá, e eu sei que tem criança até que não está querendo nem ir. Mas porque, lógico, né, vai para a creche para brincar, a primeira coisa que sai de casa pensando em brincar com os coleguinhas. Então, eu acho que é isso. Desejar aqui uma boa semana a todos e uma excelente Fórmula Truco para toda a comunidade guaporense. Obrigado.
Palavra à disposição. Gostaria de agradecer a presença da imprensa, da diretora da Escola Agrícola, minha mãe, saudar os membros da diretoria da Astapengo, agradecer o convite e agradecer ao vereador Walter Mann, que esteve me representando no evento, presença de todos os senhores. Também gostaria de parabenizar o assessor jurídico desta casa pelo seu aniversário e, nesse momento, também fazer um agradecimento pelo trabalho e dedicação para com a mesa diretora. Também quero parabenizar a Liga Feminina de Combate ao Câncer e os parceiros pela mobilização. Estive presente na caminhada e em toda a tarde na praça. E, particularmente, eu sei que a campanha está crescendo, que mais pessoas estão se engajando, mas a nossa comunidade poderia, sim, abraçar muito melhor essa causa do Outubro Rosa. Foi um evento bonito, foi o maior que já teve, mas é um assunto muito importante e que, às vezes, passa muito batido ou despercebido, e era um momento de mobilização maior da nossa comunidade. Falando isso, eu quero reforçar o convite do vereador Vitor Hugo para os homens. É momento de cuidado dos senhores. A minha parte eu já fiz, agora é a parte dos senhores. Novembro Azul está chegando a partir de amanhã. Então, pela saúde, pelo bem-estar da família e de vocês, eu peço para que, embora alguns não tenham idade ainda, tomem esse cuidado importante na vida de vocês e dos seus pais, enfim, dos seus familiares. Também eu quero agradecer aos senhores pela contribuição, pelo trabalho dedicado à Câmara Juvenil e também pela presença na sessão solene de posse, que não era uma sessão obrigatória, mas todos os vereadores participaram, se fizeram presentes. Em relação à jovem de 13 anos, eu devo dizer que o projeto Câmara Juvenil ele tem esse objetivo de protagonizar os jovens. Eles não estão aqui para falar só coisas boas, eles estão aqui também para criticar algumas atuações e para fazer reivindicações. Em todo momento, a gente sempre trabalhou a questão de que as críticas e as denúncias devem ser bem fundadas, bem fundamentadas, para que não haja um prejuízo. Nós sabemos que na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nós temos muitos modelos de políticos. Infelizmente, existem aqueles modelos de políticos que só criticam, que só denunciam de forma inverídica e infundada. E talvez essa menina tem como modelo de político pessoas assim, ou pessoas que não se envolvem com a comunidade, pessoas que estão nas redes sociais, ou mesmo pessoas que se deixam, se deixou influenciar. Mas talvez não, talvez ela tenha as suas fundamentações do porquê ela fez isso. A gente sabe que no momento, para o vereador que assume, já é difícil, para uma jovem na sua primeira sessão e que está cheia de vontade de falar, que tem um tempo limitado, e eu sei que ela é uma adolescente, e aqui eu digo, não é criança, embora ainda a sua formação não está pronta, ela é uma adolescente e uma liderança dentro da escola, ela sabe muito bem o que ela falou, e infelizmente ela não seguiu os passos da preparação, talvez, da preparação da Câmara Juvenil, de que tudo tinha que ter sido bem trabalhado para evitar um prejuízo pessoal. Hoje, se ela colhe algum prejuízo pessoal, é um aprendizado também para ela. Então, acho que a gente tem que entender isso. Acho que temos que, como o vereador Paulo, não enfatizar, porque ela tem o direito, sim, de criticar. Talvez tenha tido crianças que comeram pão e água. Talvez a criança preferiu comer pão e água do que pão e chimia, ou pão e margarina. Isso acontece. E a gente não pode tornar uma tempestade. Então, a menina, ela é uma liderança. Ela, no momento que escolheu estar aqui, ela já mostrou que ela gosta de política. Eu sei que ela é envolvida. Ela se colocou à disposição para ser presidente da casa no primeiro dia na votação. Então, nós não podemos também tornar a fragilizar ela, porque ela sabe muito bem, ela foi preparada para estar aqui, mas ao mesmo tempo nós somos adultos, já temos uma experiência, temos que ter um cuidado também para evitar que ela seja menosprezada ou enfim, que dentro da escola haja algum tipo de represália em relação a isso. Então eu agradeço a compreensão de vocês, eu sei que a bancada, o vereador Mário é o padrinho dela, em momento algum soube do requerimento, tanto é que ela fez requerimento verbal, mas é válido, como uma avaliação da mesa diretora, é válido que os jovens estejam se protagonizando e também falando assuntos de interesse além daqueles trabalhados com os seus padrinhos. Agradeço a presença de todos os senhores. Comunico que a próxima sessão será dia 7 de novembro, às 19 horas. Nessa semana, nós teremos, no dia 3, mais uma sessão da Câmara Juvenil, pela parte da tarde. Ficam todos convidados aqui neste plenário. E sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite e boa semana a todos.